ameaçadas de extinção, como é o caso do lince ou do lobo ibérico no nosso país, cujos projetos de conservação dificilmente poderão vingar se não protegemos todas as espécies deste ecossistema, incluindo as presas destes predadores. Propomos ainda hoje uma moratória sobre a caça à rola comum, uma espécie classificada como vulnerável e cuja população se encontra em decréscimo populacional desde 1980, ou seja, há 40 anos sem que nada seja feito para travar o seu desaparecimento, acompanhando a tendência do declínio da Europa, algo que é evidenciado por inúmeros estudos e cujo alerta também já foi dado pela União Europeia. A pressão que existe sobre essas espécies, aliada a uma ausência de monitorização eficaz, tem representado uma clara ameaça à sua conservação. E se queremos garantir a conservação das espécies e reverter a destruição de habitats e da biodiversidade do nosso país, este é o momento de atuar e de unir esforços neste sentido, com base na opinião e no conhecimento das organizações e dos especialistas que têm vindo a alertar para a necessidade urgente de se intervir para evitar a sua extinção, colocando de lado os interesses daqueles que têm, de forma absolutamente negacionista, obstaculizado a políticas mais eficazes de recuperação das espécies. Se estas três propostas que hoje aqui apresentamos encontrarem qualquer voz de oposição, isso só poderá significar um apoio à extinção destas espécies e à caça ilegal, o que é manifestamente incompreensível. Queremos acreditar que esta não é a posição de nenhum dos partidos desta Assembleia ou de nenhum dos senhores e senhoras deputados. É que nesta hora de votar, ou iremos acompanhar aquele que tem que ser um compromisso não apenas da sociedade civil, das organizações não-governamentais, da esfera de preocupação das gerações futuras, mas também uma preocupação e um compromisso político. Um compromisso de travar o desaparecimento das espécies e o compromisso de continuarmos a ter um planeta vivo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem então agora a palavra para apresentar as várias iniciativas legislativas do Partido Ecologista Os Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva. Se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na discussão deste conjunto de propostas e como a primeira nota, os Verdes consideram que é fundamental proceder às alterações legislativas no sentido de garantir ou de compatibilizar os vários interesses envolvidos, desde logo a defesa da biodiversidade, a atividade sinergética, mas também o próprio desenvolvimento regional ou a dinâmica económica que a atividade sinergética representa, sobretudo nos territórios de baixa densidade. É, portanto, necessário garantir sobretudo a preservação da biodiversidade, mas ao mesmo tempo é necessário não perder de vista um dado importante para a discussão que tem a ver com o facto da caça constituir um elemento integrante no mundo rural. Estamos a falar de um elemento com importância não só enquanto contributo para o combate ao abandono do mundo rural, mas também para o próprio equilíbrio ecológico e em matéria de caça, às vezes mantém a sua posição. Sendo os recursos sinergéticos um bem renovável, mas finito, impõe-se medidas que garantam a potência e potenciem a sua preservação, nomeadamente no âmbito de uma política de ordenamento do território, mas tendo sempre presente que esse novo propósito não pode ser procurado unicamente com a exclusão do exercício da caça por aquelas pessoas que têm menos recursos económicos. Na verdade, a responsabilidade que, enquanto humanos, nos é imputada no sentido de valorizar a biodiversidade, convoca-nos também a alargar o horizonte das nossas preocupações às espécies não ameaçadas de extinção nos nossos dias e a recusar, sem quaisquer reservas, a teoria ou a ideia caduca e nos dias de hoje desprovida de qualquer sentido de que tudo o que mexe pode ser caçado. Por isso mesmo, os Verdes entendem que a atividade sinergética deve cingir-se ao abate de espécies com valor gastronómico. E bem sabemos que em discussões sobre esta matéria é muitas vezes convocado o argumento do controle das populações. Contudo, no entendimento dos Verdes, o controle da população não pode servir de base para manter a raposa, o saco-rabos, o melro, a gralha preta, o gaio e a pega rabuda entre as espécies sinergéticas. Até porque, a haver necessidade de controle de populações, ela deve fazer-se sob sob a vigilância ou determinação de órgãos que devem ter como preocupação central a erradicação de ameaças à biodiversidade, desde logo o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas. Se o controle da população de espécies é uma responsabilidade do Estado, deve ser o Estado e só o Estado a concretizar esse controle. Neste contexto, estas iniciativas legislativas que os Verdes apresentam procuram estabelecer um mecanismo de proteção adequado para as referidas espécies, até porque estamos em crer que a caça, nunca por nunca e sobretudo nos dias de hoje, poderá significar atingir um animal pelo simples prazer de o matar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proteção da biodiversidade é um dos desafios dos nossos tempos. Frequentemente assistimos à divulgação de novos estudos que já aqui foram nomeados e que nos preocupam. Estas notícias interpelam-nos a atuar no sentido de procedermos a alterações que permitam a regeneração da diversidade ameaçada pela atuação humana. E é nesse sentido que foram sendo emitidas diretivas europeias, desde logo a Habitats e Aves, que pretendem precisamente proteger esta biodiversidade ameaçada. Ora, Portugal é o quarto país europeu com mais espécies em risco de extinção, segundo a atualização de 2019 da lista vermelha das espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Estamos a falar de 456 espécies identificadas no território nacional em vias de se extinguirem. Já o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, datado de 2005, identifica 175 espécies nesta situação. As causas da destruição de biodiversidade são diversas. Em Portugal, temos como principais fatores a degradação de ecossistemas e habitats causadas pelos efeitos da crise climática. A monocultura agrícola e florestal intensiva, a proliferação de espécies exóticas invasoras que, conjugadas, têm provocado sérios danos na distribuição e abundância de inúmeras espécies. E aliada à destruição de biodiversidade está também a sobreexploração dos recursos vivos, no qual se incluem os utilizados para a caça. Ora, o que propomos aqui, entre outras medidas relativamente aos habitats já anteriormente propostas, nomeadamente relativamente à agricultura intensiva, é utilizar a informação científica disponibilizada nacionalmente e internacionalmente para proteger as espécies em vias de extinção ou ameaçadas. Para tal, propomos que, enquanto estas espécies não estejam livres de perigo, sejam removidas das listas de espécies que possam ser caçadas no nosso país para retirar um dos fatores de pressão sobre as populações dessas espécies. Ambos os documentos que propomos usar para fazer o cruzamento sobre a incidência destas espécies são redigidos e compilados por cientistas e identificam não só as espécies, mas também as causas que as pressionam. E aqui há uma questão relevante para a nossa discussão e reflexão e que convido os senhores deputados e senhoras deputadas a analisar. Ao cruzar a lista cinegética nacional com os dados que constam no livro da União Internacional para a Conservação da Natureza, a pressão cinegética é referida como fator para todas as espécies em perigo e que leva ao declínio e ameaça da espécie em causa. E relembramos, as categorias e as causas são atribuídas com base em critérios objetivos validados pela ciência em ambos os documentos. Aliás, neste mesmo momento está a decorrer a investigação que levará à atualização do livro português e que se conta ser publicada em 2021. É verdade que existem outras pressões sobre as espécies, não só as opções de produção agrícola e florestal que já referi em cima, mas também doenças que, como é sabido, têm vindo a atacar, por exemplo, o coelho bravo. Estas questões configuram não só mais que uma razão para procedermos ao controlo dos fatores de pressão em que podemos intervir e evitar. Ora, o segundo projeto que temos esta tarde pretende somente garantir que não existem instrumentos fabricados apenas para capturar aves selvagens que já não são passíveis de ser apanhadas legalmente. Atuar com precaução e em nome da biodiversidade, do ambiente, mas também da nossa sobrevivência enquanto espécie, exige-nos precisamente ouvir os cientistas e garantir que agimos para travar a extinção em massa. Temos é, senhores e senhoras deputadas, de agir já. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Maria Manuel Rola. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, que deu indicação à mesa de que terá uma intervenção partilhada por um senhor deputado e uma senhora deputada. Inicia esta intervenção o senhor deputado João Marques. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. À boleia de mais um debate sobre o modo como se opera a atividade da caça em Portugal, que pela enésima vez se agenda neste plenário, alguns dos partidos anti-ecossistema e anti-natureza decidiram por arrasto agendar iniciativas que pretendem proibir o fabrico, a posse, a utilização e a venda de artefatos para a captura de espécies não sujeitas à exploração cinegética. Esta proibição é apresentada tal e qual o fazem nas outras iniciativas que pretendem acabar com a caça, desgarradas da realidade e do país real, sem conhecer as consequências do que propõem, com desprezo para o território, pelas populações do interior e pelo ecossistema. A captura de árvores silvestres não cinegética em Portugal é ilegal, é proibida. E como tal, qualquer atividade que não respeite a lei deve ser punida. É assim que deve ser. Fiscalize-se eficazmente, pois o PSD condena veementemente esta prática. Mas o PAN e o Bloco de Esquerda, com estas iniciativas, não visam punir quem por lei está em incumprimento. Querem proibir o fabrico, a posse e a venda de material que facilmente pode ter outra utilização. Por exemplo, o fabrico e a utilização de redes para colocação em árvores ou arbustos para proteções de culturas contra fenómenos climáticos ou mesmo contra o ataque de animais predadores passaria a estar proibido. Fará sentido? De facto, se condenamos a sua utilização para a captura de aves silvestres não cinegéticas e protegidas, aceitamos a sua utilização para fins científicos e ou de proteção às culturas agrícolas, nomeadamente quando alguma espécie em excesso populacional se torna invasora e causa graves prejuízos ao setor que alimenta Portugal, a agricultura. Para os partidos proponentes, a solução apresentada contém uma simplicidade quase confrangedora. Se para impedir o excesso de velocidade dos automóveis nas estradas, se proibisse o seu fabrico e a sua posse. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra, na sequência desta intervenção, o Sr. Deputado Emílio Cerqueira, também do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas que agora estamos numa segunda parte, de uma segunda ronda, num pacote de caça, só muito rapidamente. Proibição da caça à raposa, caça ao saca-rabos, caça ao melro, caça ao gaio, caça à pega rabuda, isto vem do PEF. Depois segue-se ainda caça ao coelho bravo do PAN e a moratória à rola comum também do PAN e depois, como cereja no topo do bolo, vem a proposta do Bloco, que aquilo que faltar agora passa a estar incluído para que nada esqueça. Porque isto sob uma aparência de conservação da natureza. E mais uma vez usa-se aqui meias-verdades, que é uns mitos que se andam a desenvolver, que na verdade constrói-se meias-verdades, desgarram-se da realidade e com isto parece querer proteger-se a biodiversidade. Eu folgo em ter ouvido aqui a senhora deputada do PAN dizer que era para proteger a biodiversidade, senhora deputada. Quanta ignorância da realidade. Porque a verdade é que o coelho bravo só existe nas zonas de caça porque foram os caçadores, exatamente, que têm pugnado pela sua existência. Que, aliás, o lince da Malcata só existe em zonas de caça, de reserva de caça. Grande contradição aparente, mas são precisamente os caçadores que têm feito pela sua existência. Mas esta proibição tem em atenção o cenário macro e não tem em atenção o cenário do nosso país. Primeiro, o coelho bravo temos zonas em que, de facto, ele falta. Não por causa da caça, mas sim por causa da questão da doença, quer da febre hemorrágica, quer da, agora esqueci-me o nome. Mas, de facto, o que acontece é tudo por questões de saúde, que temos tido grandes ataques às populações e dos incêndios também, tudo que são questões a que são os caçadores perfeitamente alheios. No entanto, temos zonas onde eles são uma autêntica praga. E a análise da espécie, e se deve ou não ser caçada ou capturada, deve ser feita de acordo com aquela que é a realidade micro em cada momento do território, e não desta forma cega. Também, relativamente